Seja bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um podcast da AgroInsight, o seu podcast de conteúdo técnico do setor agro com informação de qualidade, prática, disponível em um só lugar.
Olá a todos, vamos a mais um podcast AgroInsight, conteúdo de qualidade disponível em um só lugar. Vamos ao nosso pod de hoje falando um pouco de economia regional. Olha lá, hein? A Bahia é o segundo maior produtor de frutas do Brasil. Então, segundo alguns dados aí do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fruticultura é uma das atividades que tem demonstrado um bom desempenho na Bahia. Lembrando que o estado aponta atividade econômica responsável por gerar pouco mais de 3 bilhões à economia. Isso equivale a quase 9% do valor da produção nacional. Então o estado ficou em segundo lugar no ranking da produção, perdendo apenas para São Paulo. E quando se trata de Bahia, o município baiano com a maior produção de frutas é Juazeiro, cujo valor faturado foi quase 600 milhões de reais, seguido aí pelos municípios de Casa Nova e Bom Jesus da Lapa. E dentre as frutas analisadas, a que possui maior produtividade por hectare é o mamão. Em segundo lugar, aparecendo a uva e o melão. Que maravilha, né? Vale destacar que o bom desempenho da fruticultura, tanto em Juazeiro como Casa Nova, foi impulsionado pela produção de manga, que teve o principal destaque positivo entre as frutas baianas. Embora o estado tenha se mantido como o segundo maior produtor da fruta, isso em toneladas, ultrapassou Pernambuco e recuperou o posto de maior valor de produção de manga no país, isso em 2019. A fruticultura irrigada tem se mostrado ainda como a atividade agrícola que mais se expande nos últimos anos, e a irrigação por gotejamento no sertão nordestino permite, é claro, que um sonho vire realidade. Afinal, a irrigação, quando bem implantada, ela viabiliza a produção agrícola e possibilita a obtenção de frutas de melhor qualidade, até mesmo na época da entressafra. Sem ela, seria impossível aos agricultores vencerem as condições climáticas da região Nordeste, muitas vezes agravadas pela estiagem prolongada. Enfim, tecnologia, produtividade e viabilidade econômica e sustentável são os principais pilares para um desenvolvimento regional em seu amplo sentido, sobretudo destacado pela exportação de suas frutíferas. Muito obrigado a todos, um forte abraço e acompanhe as nossas podcasts e também sigam no canal AgroInsight do Instagram. Professor Omar Sabag, da Unesp de Ilha Solteira.
Muito bem, pessoal. Essa é a doutora Gabriela. Vou apresentar ela aqui. A doutora Gabriela, ela é engenheira agrônoma, doutora em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Professora do Centro de Educação Profissionais de Água Doce Santa Catarina, com experiência em condução de experimentos de produção de mudas frutíferas, lenhosas e herbáceas, como o pessegueiro e a amoreira, bem como clonagem de porta-enxertos e enxertia em cooperação técnica com a Embrapa. Fiz aqui um resumo do currículo, que tem bastante coisa, né, doutor?
É.
E a gente vai iniciar aqui, vou deixar você se apresentar. Depois tem algumas perguntas que o pessoal também já enviou lá pelos stories, né? E algumas perguntas que a gente combinou aqui. E depois eu deixo aberto nos 10 minutos finais, quando a gente estiver lá pelos 40 minutos de live, para quem estiver ao vivo quiser perguntar sobre o tema, certo? Então, muito boa tarde. Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, Josi. Fiquei bem feliz e animada em falar sobre isso. E assim, ela já apresentou, né, eu sou engenheira agrônoma também, formada lá na Federal de Pelotas, e aí fiz meu mestrado e doutorado, basicamente todo nessa área de propagação de mudas frutíferas, né. Os meus experimentos em si eram com frutíferas lenhosas, acostumada, a gente acaba interagindo muito, né, nos outros grupos de pesquisa. Então, aí veio as mudas herbáceas, propagação de amoreira, morangueiro, enfim, a gente vai fazendo, vai aprendendo, né? É isso, tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado lá no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, na USJ, em Fort Collins. Foi muito bom também, lá também trabalhei com as frutíferas e aqui estou agora.
Eu ia até te perguntar mesmo sobre essa sua experiência lá, né? Como é que foi, assim, como que você soube dessa oportunidade? Conta um pouquinho pra gente como é que foi lá também essa experiência, quando você chegou lá.
Lá, sim, foi a realização de um sonho, na verdade. Porque quando eu entrei na agronomia, logo comecei a fazer estágio, né? E a maioria dos estágios dentro da universidade são com grupos de pesquisa, né? Aí eu, logo no quarto semestre, já entrei no grupo de pesquisa de fruticultura lá da Universidade Federal. E eu via o pessoal indo, assim, eles conseguiam bolsa de estudos com os professores e iam. Mais o pessoal do doutorado, né? Eu pensava, nossa, que legal, eu quero ir. E aí, mais ou menos, eu me enrolei ali no curso, tive que ficar fazendo umas cadeiras a mais, não conseguia cumprir aqueles... Eu fazia as outras atividades, fazia estágio, fazia um monte de coisa, não conseguia fazer aquelas horas extras que tinha que fazer, me enrolei e não consegui me candidatar no Ciências Sem Fronteiras. Perdi essa oportunidade. Aí fiquei bem chateada, enfim, mas vida que segue, entrei no mestrado, entrei no doutorado, e aí, doutorado às vezes tem a oportunidade de bolsa, e aí abri um edital, quando eu estava indo para o meu último ano do doutorado, abri um edital, e eu fiz a seleção e passei e fui. E até hoje, assim, não acredito, né, que eu fui, que eu fiquei lá e que eu trabalhei lá na USJ, que é um departamento muito respeitado, né? E conhecido no mundo inteiro, assim. Então, eu trabalhei. A Gayle, minha orientadora também, ela é muito conhecida nessa área de fruticultura, em artigos. Ela vai para o mundo inteiro ajudar os grupos de pesquisa. Assim. Foi isso.
Que legal. Foi difícil a adaptação? Você conseguiu... trabalhar bem com o pessoal lá? Como é que é? Eles são muito rígidos?
Cara, o pessoal é muito acessível. Eu tinha esse medo, assim, de, tipo, eles vão ser americanos, vão ser frio, não vão me dar abertura e tal. Só que eu acho que eles recebem bastante gente, e a minha orientadora também, ela viaja pelo mundo inteiro, então ela é acostumada, assim, com... lidar com gente de outra nacionalidade, que talvez tenha sotaque forte ou que não saiba falar tudo. Eu tinha feito muitos anos de inglês, fiz uma preparação antes de ir, e aí eu cheguei lá e eles têm muito sotaque, assim, sabe? E lá eles falam que é um sotaque caipira, mas era tudo muito carregado R, assim, eu não entendia direito, sabe? Não é aquele inglês do filme que você ouve e é limpo, vamos dizer. Era com muito sotaque, assim, eu ficava, meu Deus, o que essa mulher tá falando no início, né? Mas aí depois a gente se acostuma. Eles são muito, assim, pacientes, receptivos, explicados, se importar se você tá bem, se você tá gostando.
Ah, que legal. Desculpa aí, viu, pessoal, fiz essa... Eu tava mesmo curiosa também de perguntar para ela como tinha sido essa experiência, que não é difícil a gente ver, né? O pessoal que fez realmente algum estágio, estudo por lá, pelo departamento de agricultura de lá. Então, eu fiquei curiosa.
Tem que atrás, assim, ela é bem acessível. Por exemplo, abri o edital e tá, tem que ter um orientador nos Estados Unidos. Aí eu entrei lá no site do departamento, achei ela, né, que era na área de pesquisa que eu queria. Mandei um e-mail e ela me respondeu, falou, sim, pode vir. Basicamente assim.
Talvez às vezes a gente acha que é muito difícil, mas aí fica a dica aí, quem estiver estudando ainda, né?
Sim.
Muito legal. Então vamos falar do nosso assunto aqui. Vamos falar sobre enxertia, né? Desde os conceitos básicos até algumas perguntas que o pessoal mandou aí, mais técnicas. Começando... que você poderia definir para a gente, né, o que é enxertia e por que se faz enxertia?
Sim, vamos lá. Então, a enxertia, eu acho que o pessoal já deve ter ouvido falar, quem está aqui, mas a enxertia, ela basicamente se... A gente pode dizer que é a união de duas partes de planta, né? Ou ali tem a encostia, que seria a união de duas plantas. Mas basicamente ela é a união de duas partes de planta com o objetivo de formar uma planta só. E aí a gente faz isso com o objetivo de ter uma planta, vamos dizer, elite, né? A gente escolhe a união das duas partes seria, então, o porta-enxerto ou o cavalo, né? Que o pessoal costuma falar, que é a parte de baixo, vamos dizer assim, que seria a parte mais rústica. E a copa ou o cavaleiro, que seria a parte de cima, que é a parte que vai produzir as frutas, que seria a parte mais sensível. Mas ambas as partes a gente escolhe pelas características que a gente determina, né? Por exemplo, eu tenho aqui um solo, vou fazer um pomar comercial aqui na minha propriedade, e o meu solo ele é muito salino. E a planta aqui, o abacateiro, o pessegueiro que eu quero plantar, ele é muito sensível. Então eu escolho um porta-enxerto do cavalo que seja resistente ou tolerante à salinidade. E aí enxerto nesse cavalo essa copa com o fruto que eu gosto, que eu quero, né? Vamos dizer, produzir, que seja comercial, vendável, né? Que seja bom para o comércio. Seja um fruto grande, doce, amarelo, no caso do pêssego, enfim. E aí, geralmente, se tem a cultura de clonar essa copa, né? Porque a copa eu escolho muito por isso, por assim, é um fruto bom, gostoso, todo mundo gosta, eu quero esse fruto. E aí se preocupa em fazer a clonagem ou essa seleção mais regrada dessa copa. Nessa parte de cima do cavaleiro, né? E não se preocupa muito com o porta-enxerto, porque é o porta-enxerto que vai segurar a barra, né? Da copa. Ele que vai aguentar o estouro ali do solo, que talvez às vezes não é tão bom, que tenha problemas, que às vezes tem até nematóide, tem porta-enxerto resistente a nematóide, né? Então, não se dá muita bola do porta-enxerto e seleciona a copa, mas a gente, né, em estudos, percebe. E tem que sim escolher um porta-enxerto que você goste das características e clonar ele também, cuidar. Porque o que o pessoal costuma fazer é, assim, pegar semente qualquer, que não sabe de onde veio, fazer uma muda dessa semente e daí usar ela como cavalo. Só que isso pode dar problema, né? Pode ter doença que tu não sabe. Como a semente ela provém de uma união sexuada, né? Pode ter essa miscelânea de genes e não dar as características exatas que tu quer. É tal espécie, mas ele pode ser menos rústico, ele pode não tolerar a enxertia, pode ter vários problemas.
Entendi. Nas culturas anuais, a gente percebe muito essa dificuldade, né? Quando você trabalha as variedades para elas serem resistentes, isso interfere muito na produtividade. Parece que é uma balança, assim, que quando você mexe para ela ser mais rústica, automaticamente a produtividade baixa, né? Isso se dá também quando você fala em frutíferas?
Não, então justamente um dos porquês de se fazer enxertia é isso, é você às vezes aumentar a produtividade ou acelerar essa produtividade, porque as plantas frutíferas, elas, na grande maioria, né, das plantas frutíferas comerciais, elas são plantas lenhosas. E aí a planta lenhosa tem todo um processo de crescimento e desenvolvimento, ela cresce em altura, depois ela cresce em engrossamento, e daí ela tem uma parte juvenil muito longa, que às vezes leva 5, 6, 8 anos para começar a produzir. E quando você faz enxertia, você interrompe essa juvenilidade da planta. E aí um pessegueiro que podia demorar 5 anos, ele pode demorar 2. Um cítrus pode demorar, uma muda enxertada leva 2 anos para começar a produzir. Então, claro, geralmente nesse início a muda é pequena. Então, talvez o número de frutas não seja assim como uma planta grande. Mas ela vai começar a produzir antes. Então, vez que você ter uma planta no seu pomar que você investiu, né? Tem todo o processo de adubação, nivelamento da área, compra da muda, né? Se você vai comprar, às vezes não é tão barato. E esperar 5, 6 anos para ter um retorno, você já começa a ter, nem que seja menos, em 2 anos.
Ah, entendi. Então, além das características que nem você falou, né? De você adaptar na condição do solo, que você tem ali no ambiente e tudo mais, também serve para encurtar o tempo de produção, então para ter um retorno mais rápido, né? Seria isso. Certo. E quais são os tipos de enxertia que existe, né? Que você poderia citar aí pra gente.
Então, os tipos, eles se dividem, assim, vai ver, tem gente que faz tudo quanto é tipo de enxertia, tem gente que faz experimentos e tal, mas, assim, os comerciais e os conhecidos, os que estão nos livros, a gente divide eles em enxertia por borbulha e por garfagem. E aí também tem a encostia, que é, não se usa, assim, comercialmente, mas é uma curiosidade, assim, é legal de falar sobre a encostia, né? Uhum. Aí, no caso da enxertia por borbulha, ela é talvez a mais conhecida porque ela é mais utilizada nos citros. Uhum. E os citros é uma cultura muito grande, né? O Brasil é um dos principais produtores, né, de laranja. Então, se faz muito enxertia em citros pela borbulha. Então, o que é? E daí tem dentro da borbulha, né? Tem alguns tipos de borbulha, que depois a gente pode falar aqui. Seria a borbulha em T invertido, de janela aberta, janela fechada. E aí tem esses nomes, né? Pode variar, eu acho que de região para região pode variar esse nome, né? Mas, de modo geral, é isso que se fala. E por que a de borbulha, né? Se chama a gema da planta de borbulha. Então você vai pegar o cavalo, né? O corte-enxerto, vai abrir uma fenda em T nele, em T normal ou em T invertido, e vai colocar essa gema dentro dessa fenda. Que é, você vai cortar essa gema, né? Da copa que você quer, do tamanho que caiba ali naquela fenda. E vai fazer esse processo.
Depois disso, você tem que amarrar, né? Prender, para que isso fique firme ali. E uma coisa importante é você manter a umidade, né? Manter esse contato, que aí tem que ficar esses dois tecidos em contato, para que a planta possa começar a se multiplicar e desenvolver ali os tecidos, formar a cicatrização ali. E aí virar a muda, né? Aí aqui o T invertido, que é a mesma coisa, você faz um T, só que aí com a basezinha aqui embaixo, também vai lá, tira a gema, a borbulha, coloca ali no buraquinho e amarra. O pessoal amarra com cordão, com fita, normal, ou quando é assim uma coisa mais profissional, né, tem a fita de enxertia, né? Ela é uma fita biodegradável, porque você vai fazer, sei lá, 1000 mudas e daí lá uma por uma desamarrar? Não, né? Aí ela é biodegradável, ela vai aos poucos desaparecendo, vai sendo consumida.
Que legal!
E aqui tem a enxertia, então, de janela, que seria a janela aberta. Você vai lá na copa, né? No porta-enxerto, no enxerto, quer dizer... Corta a gema do mesmo tamanho do corte que você faz no cavalo. Uhum. Aí você vai lá, faz um corte, um buraco, tira fora isso, uhum, e coloca essa gema nesse buraco. E aí também, passa a fita. Esse seria a janela aberta. Uhum. E a janela fechada que fala. Que aí, em vez de você arrancar, cortar fora esse pedaço de tecido, você deixa ali, você só empurra ele pro lado, tipo uma janelinha, você abre a janelinha. Uhum. Aí você coloca a gema ali dentro e aí fecha por cima. E aí amarra a fita.
Certo.
E aí fica assim. Aí eu dei o exemplo dos cítricos, aqui tem uma imagem diferente, mas eu acho que ficou melhor do que aquela imagem dos esqueminhas, que seria de garfagem, né?
Uhum.
Aí que seria o outro tipo também de enxertia, que aqui seria então a de garfagem.
Uhum.
Aí também, aqui é o porta-enxerto, né, o cavalo, e aqui seria o enxerto, a copa. Então aqui seria a enxertia lateral.
Uhum.
Você vem aqui mais ou menos próximo de uma gema do teu cavalo. E aí você rasga aqui, você faz um corte aqui e afasta essa gema, mas não corta totalmente. Aí você vai lá na sua copa também, próximo à gema, de um ramo da copa, corta um pedacinho que tenha uma ou mais gemas, e você vai enfiar aqui dentro.
Uhum.
E aí também amarrar e esperar a mágica acontecer, que é a formação do tecido. Aqui seria a fenda, de fenda cheia, né, do topo do galho, que você pega o cavalo, o galho do cavalo ali, corta ali, bem um corte, e coloca ali a copa, ali em cima, né?
Uhum.
Uma diferença desses dois aqui é que, por exemplo, nesse daqui de copa, né, o de fenda cheia, você acaba tendo que cortar essa copa do cavalo.
Uhum.
Sabe? E aí, por exemplo, se acontecer alguma coisa e deu errado essa enxertia, você perde tudo. Vai perder o enxerto e o cavalo, porque você praticamente sacrifica o cavalo aqui, que a gente fala.
Uhum.
E aqui, nesse caso de fenda lateral, como você vai ali e escolhe uma gema para cortar, para colocar o enxerto, se der errado, você pode vir aqui do outro lado e pegar outra gema.
Uhum.
Então você não sacrifica o cavalo, só vai, tipo, morrer o enxerto, alguma coisa assim.
Entendi.
E aí tem um outro tipo de garfagem, que é o inglês simples. Que se fala que daí você também, né, vai sacrificar aqui o cavalo, vai cortar ele em bisel, né, assim, deitadinho.
Uhum.
E vai pegar a copa também, vai cortar deitadinho, vai juntar os dois e amarrar.
Uhum.
Só que aí, nesse caso do fenda, do inglês simples, você tem que ter os dois praticamente iguais, entende?
Uhum.
O tamanho da planta aqui, o diâmetro da planta, a idade tem que ser bem parecida também, porque senão não dá certo.
Que legal, bem prática, bem prática a demonstração. Obrigada.
É.
Em relação à borbulha, quando você coloca ali, você tem que molhar quantas vezes por dia ou quantos dias, né? E quanto tempo demora para ele pegar, para ele começar a brotar?
Você geralmente não fica molhando, assim, só se ficar muito seco, entende?
Uhum.
Só se, não sei, o clima for muito seco, talvez.
Uhum.
Mas não é muito legal ficar molhando, assim. Às vezes tem um lugar com aspersão e tal, mas você mantendo o porta-enxerto, né, o cavalo úmido, dentro do pote dele, né, dentro do vaso dele, ele vai ajudar a manter ali úmido. Geralmente, a pega do enxerto leva um mês. Algumas plantas mais chatinhas, 2 meses.
Uhum.
Mas em torno de um mês. Aí, tem algumas espécies que em 6 meses você já pode fazer o transplante, já está uma muda pronta para transplante. E tem outras que elas estão, assim, mais delicadas, precisa de 1 ano, por aí.
Uhum.
Porque daí você tem que ou aclimatar ela, por exemplo, esperar formar a muda e aí colocar para um outro vaso e depois para o campo. Ou você passa direto, você já faz tudo num vaso maior e daí passa para o campo. Porque é um processo, né? Eu digo, é como se fosse uma cirurgia, né? Você vai formar uma planta nova, assim. Então, tem que ter alguns cuidados no início. Mas, de modo geral, a enxertia é um processo mais rápido do que você esperar uma planta se formar por semente, né?
Uhum.
E a semente tem todo um processo de quebra de dormência, germinação, crescimento, desenvolvimento, engrossamento da muda. E isso demora. Aqui você tem uma planta pronta para ir para o campo em um ano.
Deixa eu te fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Existem viveiros assim, especializados só em porta-enxerto ou outros que é especializado só na copa, por exemplo? Ou geralmente os viveiros fazem, já entrega a muda pronta? Sempre.
Olha, eu, e que eu conheço, eu só conheço os que tem tudo, né? Que tem o porta-enxerto e o enxerto. Eu não conheço nenhum, pode ser que tenha, né? Eu não posso excluir essa ideia. Pode ser que tenha um que só trabalhe com enxerto, com a, o porta-enxerto, né? Ou só com a copa, mas eu acredito que não seja interessante, assim. Uhum. Acho que eles já fazem as duas partes.
Entendi. Em relação ao processo, vamos pegar uma cultura aí, por exemplo, o pêssego. Como que é o processo de fazer a muda dele por esse sistema?
Então, o que a gente fazia, né? Porque lá na região de Pelotas, há muitos anos se faz o cultivo de pêssego. Então, tinha muito uma cultura do produtor fazer a sua própria muda enxertada, justamente por essas características de precocidade de produção. Não que seja errado o produtor fazer a sua muda, eu acho que é muito válido e muito bom. Mas o que eles faziam? Eles vendiam o fruto para as indústrias de compota, de sucos, de conservas que tem lá. Essa indústria tira o caroço, né, descaroça a fruta e joga fora, tipo, joga num monte lá atrás da indústria. E aí o pessoal ia lá, pegava um monte dessas sementes aí, desses caroços, e deixava germinar. Quando crescia, eles usavam colinha de cavalo, de porta-enxerto. Mas aí eles não sabiam que cultivar que era, o que tinha acontecido com aquela planta, se ela tinha doença, se ela não tinha. E geralmente, como é uma semente que vem de um fruto, a fruta vem da copa. Então ela não é uma planta adequada para ser o porta-enxerto, né? Então, o que a gente fazia lá, a produção, né, que a gente tava testando também vários métodos, porque a gente acredita que é interessante fazer essa clonagem, né, do porta-enxerto também. Você escolher um porta-enxerto com as características de rusticidade que vão ser ideais para o tipo de solo, por exemplo, da região de Pelotas, que é um solo que tem problema de drenagem, então é comum que aconteça alagamento nos pomares e as frutíferas são muito sensíveis a alagamento. Então você tem que ter um porta-enxerto que vá tolerar esse alagamento. Um porta-enxerto que não seja sensível a nematóide, que é muito comum, né? Nematóide em solos. Um porta-enxerto que seja tolerante a frio, né? Resistente, mas isso com pêssego também não é um problema, porque ele é uma planta de frio. Então a gente fazia estaquia, que seria a clonagem, né? Pegava uma planta matriz, que a gente fala, que é a que vai doar as estacas, para a gente fazer as estacas, fazer a multiplicação desse porta-enxerto. Quando ele estava com um diâmetro bom, né, mais ou menos uns 10 milímetros, 15 milímetros, a gente fazia a enxertia, então. Aí se escolhia a copa com as características desejadas e fazia geralmente a enxertia de garfagem, que é aquela de garfagem lateral. Pega, né, um segmentozinho, né, da copa, faz a abertura ali no lugar da gema, coloca, enrola e aguarda. Aí era isso tudo feito em estufas, né? A clonagem dos porta-enxertos era em estufa, por estaquia. Depois que a estaca enraizasse, porque o pessegueiro é uma planta chata, ele não dá trabalho, ele não enraiza fácil, deixa em cuidado. Depois que enraizava, a gente colocava, transplantava eles para os citropotes, que a gente fala, que é um vaso para a propagação de mudas desenvolvido pelo mercado de agricultura. Ele já é um vaso mais profundo, que ele cabe tipo 4 litros de substrato, mais ou menos. Então, a muda já forma um torrão bom para você depois transplantar para o campo. Então a gente transferia para os citropodes, porque a propagação ali, o enraizamento das estacas, a gente fazia numa caixa de propagação. É basicamente uma caixa plástica com vermiculita, né, que não tem nutriente nenhum. E a gente, às vezes, colocava o regulador de crescimento, né, que é o AIB, que tem comercial também, né, não sei os nomes comerciais agora, mas a gente usava, né, esse regulador de crescimento. A muda enraizava, quando enraizava, passava para os citropodes, aí começava a colocar solução nutritiva, né, para ela se estabelecer, para ela crescer, ficar robusta. E aí faz a enxertia. Uhum. Aí esse processo todo, né, de pega, de enxertia, levava um ano e pouquinho, e aí podia ir pro campo.
Nossa, bastante tempo, né? A gente que trabalha mais com anual aqui não tem noção de...
Ah, sim.
E me diz uma coisa, em relação aos tipos de enxertia, tem cultura que vai melhor com um tipo, outra cultura com outro, ou você realmente escolhe o tipo de enxertia pela vantagem do processo em si?
Tem, e tem por causa das características da planta. Por exemplo, a borbulha não vai muito bem no pessegueiro, porque o pessegueiro é chato, ele é sensível, a gema dele é sensível. Então, às vezes, se você vai amarrar ali a gema e aperta um pouquinho a mais, ela já morre, não dá certo. Então, se escolhe muito o tipo de enxertia pelas características da planta, né? Então, assim, citros... É uma cultura que dá certo você fazer a borbulha, né? A garfagem geralmente se faz com abacateiro, com mangueira, né? São de manga. O caju também se faz com garfagem, pessegueiro. Depende das características da planta.
Então, basicamente, se ela não for chato, mais fácil é fazer garfagem, né? Que aí você só coloca ali...
A garfagem é o mais fácil, assim, porque não é tão delicado, né? Porque a borbulha, você vai lá e destaca a gema. E aí, um outro problema é que, assim, o citrus, ele não tem tanto esses componentes metabólicos aromáticos que a gente fala, sabe? Que seriam os fenóis. O pessegueiro tem muitos fenóis, então ele oxida muito rápido. Você corta ali, o tecido já começa esse processo de oxidação, que é uma morte celular, né? Então você tem que fazer muito rápido, cortar e enxertar muito rápido. O citrus, ele não tem tanto esse problema, então é o que facilita também. Você pode ter assim, não sei, uma bancada com 10 plantas, fazer 10 cortes e daí enxertar os 10 e fechar. O pessegueiro você tem que fazer um por um, porque senão ele já oxida, já dá problema.
Nossa, então realmente, por isso que a gente não tem tanto pêssego.
Por isso que é caro também, porque ele é complicado.
Por isso que é caro, entendi. E o pessoal tinha perguntado até, né, em relação a abacate. Teve uma pergunta aqui, como realizar uma enxertia com qualidade na formação de mudas de abacate? Você citou aí também que é por garfagem, né?
É, então, essa pergunta, ela tem muito a ver com tudo que eu já falei, né? Uma muda de qualidade, seja ela de abacate, seja ela de manga, seja ela de pêssego, vai depender da qualidade do teu material e ali do enxertador, né? Do ambiente. Então, você tem que escolher um porta-enxerto adequado para o seu enxerto, né? Que eles sejam compatíveis, que eles sejam plantas saudáveis. Não podem ser plantas muito velhas também, porque diminui essa velocidade de propagação das células quando os tecidos são mais antigos também. E precisa ser um ambiente limpo, de certa forma, também, né? Você não pode ser um ambiente sujo. E aí é a técnica, né? Pela literatura, né? Pelo que o pessoal mais faz, as mudas de abacateiro seria pelo método de garfagem. Então, fazer a garfagem, escolher um porta-enxerto bom, amarrar, cuidar. Não sei se respondeu a pergunta, mas eu acho que é isso.
Sim. O pessoal perguntou aqui sobre a compatibilidade dos porta-enxertos. Já são definidos para cada espécie? Acredito que você falou também um pouco, né?
É, assim, essa questão da compatibilidade é uma coisa complicada. Porque, como eu te falei, não é muito antiga essa preocupação aí de que tem que ter o porta-enxerto ideal. Os citros, que como é uma cultura assim mais visada, ele já tem muitos estudos sobre isso, então já tem porta-enxertos definido, mas o pessegueiro, por exemplo, esse era um dos trabalhos que eu fazia, que era adivinhar, vamos dizer assim, qual seria o porta-enxerto ideal para as copas mais utilizadas lá na região de Pelotas. Então a gente fazia testes mesmo, tem que testar. No Brasil não tem indicação de porta-enxerto para pessegueiro. Mas, por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos já tem indicação de porta-enxerto para copa de lado. E aí depende dos estudos. Por exemplo, não sei, talvez o abacateiro, que seja uma planta menos comercial, que não tenha tanta rentabilidade, seja menos estudada. Então, ainda não tem uma indicação de porta-enxerto ideal. Vai de estudo. Deve ter o que o pessoal mais usa e essa informação vai sendo passada. Por exemplo, né, a gente utilizava muito a gente utilizava ali em Pelotas muitos porta-enxertos americanos e japoneses. Tipo, Okinawa e Tsukuba são dois porta-enxertos muito utilizados no Japão, inclusive Okinawa, né, em homenagem à Universidade de Okinawa, na cidade de Okinawa. Foi de um porta-enxerto desenvolvido lá e que ele é muito utilizado no Brasil, né? Muito utilizado em São Paulo também, tem produção de pessegueiro em São Paulo. Então ele é bem utilizado aqui, mas ele não foi desenvolvido para as características do Brasil, entende? Ainda não tem, assim, aí, por exemplo, Flor da Guarde também, muito utilizado ali em Pelotas, mas ele é porta-enxerto desenvolvido nos Estados Unidos, então, né, podem ter características semelhantes, mas não é assim com as condições de solo e clima do Brasil.
Entendi. A que você atribui essa falta de pesquisa, assim? Você acredita que é mais por falta de demanda mesmo, consumo, ou por falta de investimento em pesquisa no Brasil? Ou uma mescla dos dois?
É, eu acho que é uma mescla dos dois. Assim, por exemplo, soja e milho é muito visível no Brasil, né? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil produz muitos grãos, o Brasil produz muito proteína animal, né? Ração, vai milho, vai soja. E é muita área, é uma cultura mais fácil, vamos dizer assim, né? É anual, você planta e já vê o retorno. Então, tem muita pesquisa, muito conhecimento sobre essas culturas, né? Já frutíferas, todo mundo gosta de comer fruta, mas elas são mais chatinhas, né? Você tem que preparar, você planta, pode demorar 2 anos para você começar a colher. Tem regiões, por exemplo, pessegueiro. Não é em todo o Brasil que dá para plantar pessegueiro, vamos dizer assim. Tem que ser regiões que tem aqueles acúmulos de horas de frio, que a gente fala, né? Que a planta tem que acumular horas de frio. Já está se fazendo estudos para diminuir isso nas plantas, vamos dizer assim, que precisam menos horas, né? Porque, tipo, as cultivares japonesas, cerejeira mesmo, é 1.000 horas, 700 horas de frio hoje. Faz isso aqui, ainda mais ultimamente, não tem esse tempo todo de frio. Então, é por isso, eu acho que é um mercado, vamos dizer, mais restrito. Pessegueira é uma fruta cara, nem todo mundo tem acesso. Já os citros, que é uma planta mais de origem tropical, um pouco mais fácil, né, de lidar. Todo mundo toma suco de laranja, vende, né, é um pouquinho mais estudado. Acho É isso, é mercado, é falta de pesquisa, é um pouco dos dois.
Você falou, você citou aí anteriormente a encostia, né? É um tipo de enxertia também? Como que ela é feita?
Então, a encostia, ela é, assim, muito, ela era, né, vamos dizer, mais utilizada para plantas que são difíceis de propagar. E não dá certo nenhum tipo de enxertia, né? As outras enxertias não dá certo, ela é muito sensível, enfim. E aí você pega, por exemplo, o vaso com o teu porta-enxerto, leva perto dessa planta que você quer propagar, faz uma lesão no tecido dela e encosta ela. E aí, né, também prende, amarra, vai esperar uns 2-3 meses. E aqui, no meio dessa amarra, vai começar a nascer uma outra planta.
Uhum.
Aí você vai esperar essa planta estar assim, um pouquinho desenvolvida, aí você vai ali e separa ela do resto.
E essa lesão é a nível de floema ou até xilema ali que tem que encostar?
É, você vai expor os câmbios, né? Tem que fazer uma lesão um pouquinho profunda, né? Que nem nas outras ali. Não pode ser só uma lesão na epiderme, né? Olha aqui, por exemplo, o cavalo aqui na garfagem, você expõe bastante aqui a parte interna da planta, né? E aqui, quando você corta também, tem que expor os dois para ter soldagem, para soldar, formar o calo,
e aí a planta começar a formar os tecidos, né? Mas, assim, hoje em dia, essas plantas que estão, assim, muito chatas de propagar, que são difíceis, né? A nível comercial, acho que seria um pouco inviável fazer essa encostia, porque você tem que ter duas plantas ali disponíveis, encostar, não pode usar elas mais para nada, esperar formar outra planta. Então, vieram outras técnicas, né? Por exemplo, a micropropagação, que é uma coisa que eu trabalhei também, que além de a gente utilizar a micropropagação para produzir mudas que têm problemas com doenças, né, da gente tirar essas doenças delas, a gente também conseguir propagar plantas que têm um problema de propagação.
Que legal, isso aí é assunto para uma outra live, né, Gabriela? a gente estava conversando antes, tem bastante assunto que a gente pode explorar aqui em relação, né, a esse universo aí de frutíferas. Te perguntar uma coisa, uma pergunta, acho que é até meio idiota, mas eu vou fazer, porque eu tenho muita curiosidade de saber. Às vezes a gente vê essas figuras de internet, que é uma árvore que dá um pouco de cada coisa, sabe? Tipo, da laranja, da limão, da abacate, tudo junto na mesma árvore. Essas perguntas, essas árvores, essas figuras que aparecem na internet, são fake ou realmente você pode fazer um monstro aí, um arco?
Olha, pelo meu conhecimento, é fake. Planta Frankenstein não dá. Assim, né? Um enxerto já seria um Frankenstein, porque junta duas partes, né? Só que aí vai esbarrar na compatibilidade, né? Por que tu não pode cruzar um cachorro com um gato e dar um cachorro-gato, sei lá, um racachorro, não sei. Porque são espécies diferentes, não tem, não vai dar certo, não vai vingar o ser ali. É por isso que às vezes você tem que testar o porta-enxerto no enxerto, porque às vezes os dois são prunus, né? Que a família do pêssego ali é prunus. Mas um é prunus persica, o outro é prunus mumi. Às vezes eles são espécies diferentes, não vai dar certo.
Mesmo sendo a mesma fruta, muitas vezes as espécies não conseguem essa compatibilidade.
Não consegue. Depende, sim, né? Quanto mais sensível for a planta, né? O pessegueiro, que eu volto a dizer, ele é maravilhoso, mas ele é chato. Ele não faz e não aceita a diferença entre espécies aí. Ele dá errado, não faz a soldagem completa. entre uma planta e outra, o calo fica muito grande, por exemplo, fica feio, não vai para frente. Ou ele forma, muda até, mas logo ele morre.
Uhum. Então, entre espécies cítricas, tem alguma possibilidade, sim? Ou...
Eu acho que dá para juntar, assim. Não sei se um pé conseguiria ter uma laranja e um limão, mas talvez dois tipos de laranja, acho que seria possível.
Já fica interessante. Depois dessa pergunta que eu fiz, ó, vocês podem perguntar qualquer coisa.
Eu também não sei tudo, né? Quando eu tô falando que não dá e alguém já desenvolveu uma técnica que dá. Então, vai saber.
Já pensou? Aí seria... Todo mundo ia querer ter um desse em casa. Tem uma pergunta ali, ó. Como faz muda de acerola?
Olha, depende... A muda enxertada, acho que ela quer saber.
Isso, exatamente.
Olha, a acerola, eu acredito que ela seja uma rosácea também, da família ali também do pessegueiro, talvez ela... Eu nunca trabalhei diretamente com acerola, mas se ela é dessa família botânica, ela pode ser um pouquinho sensível também. Então, eu recomendaria você enxertar ela no método de garfagem ali, garfagem de fenda lateral, escolher a copa que você quer, né? Pelas características da fruta que você quer, uma fruta mais doce, né? Deve ter alguma variação de acerola. E fazer essa enxertia por garfagem, no cavalo.
Qual que é o material que você falou que usa para poder prender? Quem não tem, por exemplo, disponível aquele que você falou que é biodegradável?
Sim, você pode amarrar com um fitilho. Vocês têm uma fitinha dessas plásticas. Em casa dá para usar aquele plástico filme também. Você pode utilizar para enrolar, né? Porque ele vai ajudar a manter ali a umidade, vai manter bem junto.
Legal. O pessoal tá perguntando, não é uma pergunta, é um comentário, né? Que acha interessante o método da alporquia, interessante para produção de mudas. Esse método pessoal tem usado ainda?
É, a alporquia, a nível comercial, eu acabei não falando, porque ela não se usa, assim. Ela é um método que a gente vê o pessoal mais usando em casa mesmo. Mas Dani ali falou que a dela não dá certo, eu não sei de que espécie que ela está usando, né? Talvez pode não ser compatível, ou a umidade, ela pode ter não mantido ali o tecido úmido ou bem unido. Tem várias coisas, não sei te dizer por que não dá certo, sem saber o que você fez, o que você não fez.
O que, que seria esse alporquia? Como que ele é?
Então, a alporquia, ela é bastante utilizada, assim, o pessoal faz em casa, né? Jabuticabeira, pitangueira, que é, eles pegam como se fosse uma muda na planta. Uhum. Pega um saquinho, um saco plástico, bota um substrato ou um pouquinho, uma terra, assim, mais essa terra de mato, que não seja tão pesada, não tipo um solo vermelho, assim, né? Uhum. Pega um substrato e aí você vai amarrar ele no cavalo junto com o teu enxerto, uhum, sabe?
Uhum.
Não sei se eu consegui explicar.
Não,
você vai pegar, tá ali o galho do cavalo que você quer, uhum, aí você vai pegar um pedaço, né, da copa que você quer e amarrar junto já com esse substrato, num saco, assim. Uhum. Aí a muda vai se desenvolver e você corta ali daquele galho. Ela já vai estar ali nessa terra e tal.
Entendi.
Mas tem que manter úmido, manter bem amarrado. Às vezes é melhor fazer com plástico escuro, justamente por essa questão de oxidar o tecido, né? Porque o tecido fica aberto e tal, aí pode oxidar, pode morrer as células. E tem que manter bem firme, assim, sabe? Não pode deixar muito solto, porque os tecidos têm que ficar grudados.
Uhum.
E daí as células, elas vão se manter em contato, vão começar a dividir ali para formar o tecido, para daí começar a crescer. Às vezes, não sei, você deixou um pouco úmido, muito solto.
Entendi. Ah, depois que você mencionou, eu lembrei até a imagem, né? Às vezes a gente vê na internet mesmo alguma coisa assim, o pessoal fazendo
caseiro.
Né? Caseiro.
Mas caseiro.
Então tá bom. Gabriela, eu te agradeço muito pela disponibilidade. Aproveito para anunciar que a Gabriela é uma das nossas parceiras aí de conteúdo a partir de agora. Então vai estar presente com a gente aí também no portal, contribuindo com matérias, né? Quem sabe sai um curso aí, né, Gabriela, de enxertia aí. Vamos conversar aí para ver quem tiver interesse. Até já manda, porque a gente já vai fazendo uma lista de espera.
Isso que diz aqui, tem interesse, você tem um interesse em alguma coisa específica, né? Mais cuidados com o porta-enxerto, mais cuidados com a planta matriz.
Muito bom. Então, se for alguma dúvida aí que não foi comentada aqui na live, não foi discutida, manda no direct da Agro Insight que a gente passa para a Gabriela, tá? Até ajuda ela a produzir um conteúdo direcionado para as dúvidas de vocês. Muito obrigada, vou deixar a palavra final para você fechar a nossa live aí. Te agradeço muito mais uma vez e até semana que vem.
Ah, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando o que eu gosto. Eu nem vi o tempo passar, eu vou...
Super rápido.
Eu poderia ficar falando aqui para sempre, porque eu falo bastante também, né? Tem esse detalhe. Mas muito obrigada, assim, eu agradeço muito, muito pela oportunidade de falar sobre... enxertia, sobre plantas frutíferas, por estar aqui, né, por você abrir esse espaço pra gente falar sobre o agro, é muito gratificante também, adorei, obrigada,
então,
espero
tá
poder
bom.
Contribuir mais com o Agro Insight.
Perfeito, com certeza, a gente vai ter outras lives aí mais pra frente, porque são vários assuntos que a gente pode abordar e a Gabriela trouxe pra gente de experiência. Então, um beijão para você, para todo mundo que acompanhou até agora, quem vai assistir depois também. E até semana que vem na próxima Agro Insight Live. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
E esse foi mais um podcast da Agro Insight. Não se esqueça também de acompanhar o nosso conteúdo lá no portal. A Agro Insight é um portal de curadoria, ou seja, a gente seleciona para você materiais de relevância, qualidade e conteúdo prático dentro das culturas da soja, do milho e do algodão, fruticultura e pecuária. Não se esqueça de se inscrever também na newsletter para não perder nenhuma publicação. O nosso portal é agroinsight.com.br. Agro Insight, cultivando ideias, colhendo conhecimento.